passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, queridos de Cristo em Casa. Alô você da Melodia, aquele abraço. Bom, clássicos Melodia, voltando domingo que vem. A partir de agora então, a primeira edição do grande culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo. Bom também ter você aqui com a gente. Um bom dia para você que já está acompanhando aí a nossa programação, nossa equipe reunida nesta manhã para o primeiro culto, a primeira edição do nosso Cristo em Casa. Prazer ter aqui ao nosso lado, querido reverendo Aloísio Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca, no Dimension Office Park, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, número 1. Eu quero cumprimentar meu querido amigo, pastor, reverendo Aloísio Bacelar. Alegria tê-lo aqui, meu irmão, como sempre. Bom dia, paz do Senhor.
Bom dia, querido pastor Eliel. Bom dia, amado Fábio Silva. Bom dia, Débora. E bom dia a toda a nossa querida e amadíssima família Melodia.
Débora Lira, querida, muito bom, Débora, tê-la aqui. Muito bom dia, paz do Senhor, minha irmã.
Oi, Eliel, bom dia, paz do Senhor Jesus para você também. A paz do Senhor, Fábio Silva, paz do Senhor, pastor Aloísio Bacelar. Paz do Senhor a todos os que estão ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu querido irmão, muito bom dia para você também, Fábio.
Eliel, a paz do Senhor, meu irmão. Que alegria poder estar aqui com vocês em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Daqui a pouquinho, o nosso querido reverendo Aloísio Bacelar, trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. O Michel está aqui operando nossa mesa de som. A Débora Lira também, daqui a pouquinho, trazendo um abraço companheiro para todos os aniversariantes. E muito obrigado você que nos acompanha aqui na Igreja Cristo em Casa em mais um culto que com certeza será abençoado.
Bom, vamos começar então o nosso Cristo em Casa, orando nesta manhã, juntamente com o querido reverendo Aloísio Bacelar.
Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai de toda glória, neste momento queremos colocar nas Tuas mãos essa edição do Cristo em Casa. Mais um encontro, mais um momento para a pregação do Evangelho, para a proclamação do Teu reino. Deus amado, que o Senhor conduza os nossos irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração, que sintamos a Tua presença, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu reino avance, que famílias sejam avivadas, que homens e mulheres sejam salvos, que a Tua igreja seja edificada, assim como o Senhor vem fazendo ao longo dos anos, que neste dia o Senhor use mais uma vez este ministério abençoado do Cristo em Casa para a edificação da Tua igreja e para a glorificação do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.
Promessas quebradas não me assustam mais, portas fechadas não me assustam mais, perseguição ou acusação não podem mais me abalar. Cercado por gigantes,
Depois do fim, lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido reverendo Aloísio Bacelar, que já vai estar aqui no nosso Cristo em Casa pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta manhã.
Neste dia refletiremos sobre a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versos 7 e 8.
E E nesse momento especial, nós trazemos aquele abraço companheiro para os aniversariantes de hoje e deste mês com a Débora Lira.
Para nós da Igreja Cristo em Casa é uma alegria enorme, é um privilégio, uma honra poder abraçar os nossos aniversariantes nessa data tão especial. Eu espero que você tenha tido um dia incrível, na presença de Deus, muito alegre, ao lado das pessoas que você tanto ama e agora recebe a nossa homenagem. A Luana da Silva Correia, parabéns para você. Paulo César Couto Barbosa, Fabiana Santos da Silva, Elizabeth Oliveira, Tânia Lúcia de Oliveira, Janete Pinto Matos, Marcos Aurélio Gomes, Maria Adriana de Assis, Eliene Rosa Plácido e José Miguel de Moraes.
Quando eu ouvo, medo se afasta, tua voz me acalma, não vou mais temer. Quando eu louvo, eu sinto teu soprar, trazendo vida em mim, cadeias vão quebrar. Deus do impossível, todo poderoso, nada impede o teu agir. És a minha força, minha esperança, tua voz ecoa.
Momento muito especial do culto da Igreja Cristo em Casa, onde estaremos lendo os nossos pedidos de oração que chegaram através do WhatsApp da oração. Independente se o seu pedido vai para o ar ou não nesse momento, nós estaremos orando por você, minha irmã, meu irmão, que está passando por alguma tribulação, por alguma adversidade, tá bom? Nós estaremos orando por você nesse momento. A Débora Lira vai ler alguns pedidos e, na sequência, nosso reverendo Aloysio Bacelar estará orando.
Eu quero, nesse momento, convidar você a orarmos juntos. Vamos unir a nossa fé, vamos juntar as nossas vozes em clamor uns pelos outros. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Hoje o pastor Aloysio Bacelar estará orando pela sua vida e vamos entregar nas mãos de Deus a vida da Maria da Luz, de Chácaras, Petrópolis, Marcelo de Souza Abreu, de Galo Branco, São Gonçalo, Cleonice pede oração por toda a família, em especial para Salede, irmã Raquel Lúcio, de Parque Fluminense, Duque de Caxias, pedindo oração por toda a família. Vamos orar pela Laiane Oliveira, de Gardênia Azul, Jacarepaguá, que precisa muito das nossas orações, causa na justiça, enfermidade, oração pelas filhas, e vamos orar também pelo Valdeci de São Gonçalo.
Senhor Deus, Pai querido, Pai de toda glória, aqui estamos nós, em oração, diante de Ti, humildemente, para colocar no Teu altar os pedidos que foram feitos. São muitos, são diversos, e o Senhor conhece todos eles, porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa história. O Senhor intervém na nossa história, e o Senhor é bondoso. Senhor, o Senhor sabe que há vezes, há momentos em que nós nos sentimos cansados, nos sentimos, ó Deus, marcados por problemas internos, nos sentimos desmotivados por causa da intensidade de algumas lutas, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor nos concede força, graça, alegria e esperança para viver. Então nós, pela fé, ousamos colocar diante de Ti a nossa vida, os nossos filhos, os netos, o trabalho, a saúde e todas as coisas, porque nós confiamos em Ti. Pai, que o Senhor nos conceda neste dia força para viver, sabedoria para resolver as questões que surgem ao longo da vida. E Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos para curar, para transformar, para libertar, para soerguer. Faça, ó Deus, aquilo que nós não podemos fazer. Tenha misericórdia de nós. E nós declaramos pela fé que somos em Jesus Cristo mais que vencedores. E assim viveremos todos os nossos dias, de fé em fé, de glória em glória, sob o Teu poder, em nome de Jesus. Amém.
Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar. No
você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as lindas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
Pois é, nesta manhã maravilhosa de domingo, para você que está acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa, um abraço muito especial para você. Você é a caminho aí do culto da sua igreja, do culto da manhã, não é? Olha, muito obrigado, Deus te abençoe. Um abraço muito especial, você que é pregador da palavra de Deus, né? E vai estar pregando daqui a pouquinho também na sua igreja, receba aí o nosso carinho, o nosso abraço. Que Deus te abençoe, já está acompanhando aí a programação da nossa Melodia, já ouviu os clássicos Melodia, agora acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa nesta primeira edição. Um ótimo domingo para você, um culto abençoado, que possamos prestar hoje o melhor culto das nossas vidas ao Senhor, né? Que Deus te abençoe, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia, um ótimo domingo, bom dia! Reverendo Aloysio Bacelar, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença aqui com a gente. Chegou então esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus. Reverendo Aloysio, fique à vontade, querido.
Conforme lhes disse, vamos refletir sobre a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versos 7 e 8, onde encontramos: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, o pescador galileu, por volta do ano 63 da Era Cristã, pouco antes de seu martírio em Roma, que ocorreu em 64, por ordens de Nero. Pedro escreveu essa carta para os cristãos que estavam dispersos, que foram dispersos por uma grande perseguição. E ele a escreveu por pelo menos duas razões. A primeira: encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé e a prosseguirem com consagração corajosa na jornada cristã. Nero estava perseguindo a igreja de forma implacável. Esse imperador insano, maligno, desejava esmagar a igreja, ele queria aniquilar completamente o povo de Deus. Então Pedro, neste contexto de perseguição, escreve para encorajar os irmãos a permanecerem firmes na caminhada, confiantes na presença fortalecedora do Senhor. Pedro também escreve essa carta para oferecer orientações para os crentes, para que os crentes em Jesus Cristo vivessem vida autêntica, proveitosa, frutífera, santa. Pedro estava interessado em contribuir para que os seguidores de Jesus crescessem espiritualmente, se desenvolvessem, amadurecessem e assim permanecessem cada vez mais firmes na presença de Deus, mais firmes na jornada cristã. Agora, notem que isso tem a ver com todos nós. Com todos nós que precisamos de encorajamento, a fim de renovarmos todos os nossos dias, o nosso compromisso de seguir a Jesus, e que também precisamos de orientações bíblicas para que cresçamos, para que amadureçamos, para que nos tornemos pessoas cada vez mais parecidas com o Mestre de Nazaré. Essa carta, meus irmãos e minhas irmãs, tem sido considerada a mais pastoral e compassiva do Novo Testamento. Pedro se dirige aos cristãos como um pastor que cuida do rebanho, como um pastor que verdadeiramente se importa com as pessoas. Com isso, nós podemos dizer que essa é uma carta que tem um cunho bem pastoral. É um pastor se dirigindo a um rebanho amado. Então vamos ver as palavras do apóstolo Pedro. Verso 7, parte A. Ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Essa é uma declaração decisiva. Essa é uma declaração poderosa, impactante. Uma declaração que acompanha a igreja. Trata-se de uma expectativa escatológica. O fim está próximo, o fim vem. Aqui nós somos lembrados que há uma diferença entre o ponto de vista grego e o ponto de vista hebraico relativo ao desenvolvimento da história. A cultura grega entendia que a história é cíclica, que ela se repete o tempo todo. Sob essa perspectiva, a história gira em torno de seu próprio eixo, numa sequência interminável de eventos repetidos, repetidos, repetidos. Dessa forma, a história não estaria caminhando necessariamente para uma conclusão. A história seria apenas um conjunto de experiências, de fatos, de eventos repetidos. Essa é a compreensão grega. No entanto, a compreensão hebraica, que hoje nós poderíamos chamar de judaico-cristã, que é a nossa compreensão, é bem diferente. Porque afirma que a história, ainda que seja constituída de certos fatos e eventos que se assemelham, porque é verdade que acontecem coisas muito parecidas no dia a dia, a história caminha para uma conclusão, caminha para um desfecho, para uma conclusão estabelecida por Deus, o Senhor da história. Então notem que a história é o palco dos atos amorosos e soberanos do Senhor. Pedro aqui diz: o fim está próximo. Ora, ele está mostrando que compreende que a história caminha para um final. A história não vai se repetir o tempo todo a ponto de jamais terminar. A história caminha para um desfecho. Aí Pedro diz: o fim vem. O fim de todas as coisas está próximo. E está mais perto agora do que na época em que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa carta. Agora, nós sabemos que o fim está a caminho. Mas eu queria lhes dizer uma coisa muito séria. O fim está próximo. E o fim poderá chegar para mim ou para você mais cedo do que para o restante da humanidade. Para tanto, basta que Deus conclua a sua obra em nós e nos chame para si. O que corresponde a dizer basicamente o seguinte: obra concluída, obreiro recolhido. Assim, o tempo do fim terá chegado à nossa vida antes de ter alcançado o restante da humanidade. Por isso que Paulo, em Efésios 5:15, faz a seguinte exortação: vivam como sábios e não como nécios. O fim vem. Então é necessário que nós vivamos com sabedoria, dando bom testemunho da fé cristã, porque um dia teremos de prestar contas a Deus, porque o fim vem. Agora, o fim vem, mas nós não nos desesperamos, nós não congelamos na angústia. Por que não? Porque, mesmo sabendo que a história caminha para um desfecho, para um final, nós não entramos em desespero. Ah, porque, entre outras razões, a nossa esperança em Cristo não se limita a essa vida. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a nossa esperança em Cristo não se limita a essa vida. Nós estamos em Cristo. Essa é a nossa posição na vida e na morte. Estamos em Cristo e de suas mãos ninguém poderá nos arrebatar. Por que nós não nos desesperamos quando alguém diz que um dia chegaremos ao fim da história? Porque nós estamos em Cristo. Em Romanos 8, versos 38 e 39, encontramos: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejam que Paulo não faz conjecturas, não discorre sobre ideias vagas, não formula uma hipótese. O apóstolo Paulo apresenta uma verdade viva, eterna, imbatível. Estamos seguros em Cristo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Onde está a nossa vida neste momento? Independentemente das situações que estejamos enfrentando, a nossa vida está onde sempre esteve: nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Todos os nossos amanhãs estão nas mãos de Deus. O fim vem, mas nós não nos desesperamos, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós estamos seguros em Cristo. O fim vem, mas essa expressão não é sinônimo de aniquilação da vida ou de destruição da realidade humana. A escatologia cristã nos diz que haverá uma ação de Deus estabelecendo plenamente o seu reino, restaurando todas as coisas segundo a sua vontade e para a sua glória. Um novo tempo. Portanto, eu e você, como cristãos, não estamos esperando o fim do mundo. Estamos aguardando, sim, o término de um tipo de mundo, uma transição de uma realidade caracterizada pela rebelião contra Deus para uma outra realidade em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Em Apocalipse capítulo 21, verso 5, Deus declara que fará novas todas as coisas. O texto diz: e aquele que está assentado no trono disse: faço novas todas as coisas. Aquele que tem todo o poder, que é excelente em si mesmo, perfeito em seu ser e em suas obras, aquele cujos propósitos não podem ser frustrados, aquele que fez todas as coisas, fará novas todas as coisas. A criação será redimida. Enquanto brigamos a boa briga, enquanto prosseguimos firmes a jornada cristã, sob o governo das Escrituras e na força do Espírito Santo, nós aguardamos a plena e completa remissão dos remidos do Senhor, da criação. E tudo isso se concretizará quando Deus concluir a história da história. Naquele dia, os crentes em Jesus Cristo serão plenamente conformados à imagem do Senhor. Essa é uma esperança escatológica, é uma esperança viva, é uma esperança combativa, é uma esperança que nos leva a descruzar os braços e a atuar na cena contemporânea, visando contribuir para a emergência deste novo tempo. Nós estamos aguardando o retorno do Senhor. Nós não estamos aguardando o fim do mundo, nós estamos aguardando a chegada de um novo tempo, em que Deus será tudo em todos, um novo tempo em que não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá morte, um novo tempo em que a morte já terá morrido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Enquanto esperamos esse tempo, trabalhamos, descruzamos os braços, pregamos o Evangelho, falamos acerca do amor de Deus, prosseguimos com entusiasmo valente na jornada. Nós avançamos. Um antigo hino diz: no labor, sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração até que volte o bom Senhor. Nós aguardamos o retorno de Jesus, combatendo o bom combate, fazendo a obra de Deus, vivendo para a glória do Senhor, fazendo novos discípulos, plantando novas igrejas locais, cultivando essas virtudes cristãs que nos identificam como seguidores do Mestre de Nazaré. Verso 7, parte A. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Pedro está concluindo um pensamento. Porque o fim está próximo, ele vai ensinar, devemos cultivar as seguintes características. Verso 7, parte B. Sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Nós estamos na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7, parte B. Criteriosos e sóbrios são termos que apontam para uma mesma realidade, para a necessidade de moderação, discernimento, prudência. O que o texto está mostrando é que nós não podemos viver como se estivéssemos bêbados, como se fôssemos incapazes de conduzir a nossa vida à luz do Evangelho de Jesus. Na atualidade, eu e você sabemos, há pessoas que parecem estar desnorteadas, sem orientação. Pessoas que tomam decisões inacreditavelmente ruins, equivocadas. Decisões contra o próximo e também decisões contra si mesmas. Gente que pratica o que modernamente é chamado de autossabotagem, autotraição. É a pessoa traindo a si mesma, enquanto rejeita princípios cristãos e se afasta da vida que Deus quer que nós vivamos. Essa aqui é uma realidade que tem uma dupla face, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu sou capaz de perceber pessoas tomando decisões inapropriadas, imprudentes, temerárias, inclusive decisões pecaminosas, eu também percebo isso em minha própria vida. Porque assim como todos vocês, eu também sou um pecador salvo pela graça, um pecador lutando contra o pecado, um pecador procurando fazer a obra de Deus e viver para a glória de Deus, contando com a assistência do Espírito Santo. Então todos nós, eu e vocês, precisamos nos apropriar deste texto como palavra de Deus para a nossa vida. E que contando com a assistência do Espírito Santo, porque a vida cristã é vida no Espírito, tomemos decisões sábias, que são aquelas baseadas em princípios bíblicos que nos aproximam de Jesus e glorificam o nome do Senhor. O sentido deste texto é: não vivam como pessoas desnorteadas, como pessoas que parecem estar fora de si. Bem ao contrário, sejam comedidos, pratiquem o domínio próprio, sejam sensatos e orem. Vejam o texto. Neste ponto, a sensatez e a sabedoria estão associadas a uma vida de oração. Por quê? Porque nas Escrituras, sensatos e sábios são aqueles que buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus. À luz das Escrituras, pessoas sensatas oram. Pessoas sensatas colocam continuamente a vida no altar da graça pela oração. E agora chegamos ao verso 8. Acima de tudo, porém, tenham muito amor um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor é o fruto fundamental do Espírito Santo. Homens e mulheres habitados pelo Espírito amam. O amor atesta quem somos. Nós somos cristãos. Nós somos amados. Nós amamos. A ordem é para preservarmos o amor recíproco. Vejam que há no texto essa expressão, acima de tudo. Essa expressão mostra a importância do amor entre os irmãos. Eu e você somos convocados a amar uns aos outros. E amar num contexto marcado pelo esfriamento do amor. A Bíblia ensina, em Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aqui o apóstolo Pedro está falando sobre o amor que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5:5, parte B. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Portanto, ele está falando sobre um tipo de amor que nem toda a iniquidade do mundo poderá esfriar. O amor que provém da presença do Espírito Santo em nossa vida. Amor que devemos cultivar e manifestar por meio de atos de solidariedade, bondade, generosidade. Agora aqui há algo decisivo. Por que nós temos a convicção de que não nos tornaremos cristãos espiritualmente insípidos, desmotivados, mornos, sem amor, sem paixão pelas coisas de Deus? Por que que nós temos essa convicção? Entre outras razões, porque sabemos que somos filhos do Deus vivo, que fomos declarados justos pelo justo juiz com base no sacrifício vicário de Cristo, e que a Bíblia afirma categoricamente que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, verso 18. O texto não diz que o justo vai perdendo a radiância espiritual à medida que o tempo passa. Não diz que o justo vai perdendo o brilho dos olhos à medida que o tempo passa. Vai perdendo o vigor espiritual? Não. A Bíblia diz que a vereda dos justos brilha cada vez mais. Os justos, os crentes, nascidos de novo, prosseguirão na jornada cristã, celebrando vida radiante para a glória de Deus, o que inclui amor crescente, humildade crescente, mansidão crescente. Então, é necessário que eu e você nos apropriemos desta verdade. Como cristãos, andamos em luz crescente. Então, o amor que Deus plantou em nossa vida não se esfriará. Verso 8, parte B. Porque o amor cobre multidão de pecados. Agora, é necessário que nós façamos uma pergunta importante. Em que sentido o amor cobre multidão de pecados? Em primeiro lugar, no sentido de que Deus, por seu infinito amor, tendo como base a obra substitutiva de Cristo, perdoa homens e mulheres arrependidos, cobrindo o pecado dessas pessoas. Na perspectiva de Isaías 43, verso 25, onde está dito: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões e de seus pecados não me lembro mais. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, somos perdoados e Deus produz o que a gente poderia chamar de apagamento desses pecados. Esses pecados são apagados. Então, nesse sentido, o amor cobre multidão de pecados. Em segundo lugar, no sentido de que se o amor estiver presente no âmbito da comunidade de fé, ofensas e faltas que ocorrem serão superadas pela prática do arrependimento e pelo exercício do perdão. Porque o que se espera de homens e mulheres que amam, de homens e mulheres que sabem que foram perdoados, é o exercício do perdão. Em Colossenses 3:13, Paulo diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A falta de perdão abre espaço em nossa vida para o rancor, para a amargura, para o ressentimento. E esses estados emocionais nos puxam para trás. Assim, estamos sempre pensando no que as pessoas fizeram contra nós, naquilo que as pessoas disseram sobre nós. Esses estados emocionais nos puxam para trás e dessa forma enfraquecem o nosso impulso em direção ao futuro. Paulo diz em Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está refletindo sobre a necessidade de combatermos em nossa vida as lembranças e os pensamentos de amargura, rancor e ressentimento que consomem a nossa saúde psicológica e enfraquecem o nosso vigor espiritual. Contando com a ação do Senhor, deixemos para trás esses registros perturbadores que não cabem mais em nossa nova vida em Cristo Jesus. Em Colossenses 3:13, mais uma vez, a palavra diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Em outros termos, vocês são cristãos? Seguidores de Cristo? Sim, então vivam como cristãos. Sigam os passos de Cristo. O fim está próximo. Portanto, contando com a ação do Espírito Santo, sejamos criteriosos, sejamos sábios. O fim está próximo, portanto, oremos para que aprofundemos a nossa comunhão com Deus. O fim está próximo, portanto, vamos nos alegrar, porque um novo tempo está a caminho, um tempo em que a graça superará definitivamente o pecado. E assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da palavra e da glória do Senhor. Até lá, oremos, trabalhemos, sejamos criteriosos, nos amemos, expressemos esse amor por meio de atos de bondade, generosidade e solidariedade. Vivamos todos assim, e assim Deus será glorificado por meio de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.
Que habitou, tão humano quanto nós ele habitou, com os pés descalços, o rosto suado, a pele marcada pela luz do sol. A chegada dele a Jerusalém em um jumento não impressionou ninguém. Dessa forma ele cumpriu sua missão, chegou até a cruz, venceu o meu Jesus. Depois de tudo consumado, o anjo apareceu. O cenário era triste, o recado ele deu. Esse Jesus que recebido foi no céu, em breve voltará, ele vai voltar. Veio com a coroa de espinhos, voltará com coroa de glória. Veio como ovelha ferida, voltará o leão da tribo de Judá. Veio como réu para os homens, voltará com autoridade pra julgar. Veio como um servo e obedeceu, voltará como o santo que um dia venceu.
de tudo consumado, o anjo apareceu. O cenário era triste, o recado ele deu. Esse Jesus que recebido foi no céu. Ele vai voltar. Veio com uma coroa de espinhos. Voltará com coroa.
Com este lindo louvor, nós estamos encerrando a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã de domingo. Quero agradecer mais uma vez meu querido reverendo Aloysio Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca. Reverendo, muito obrigado. Abraço na irmã Eldinha. Um grande abraço, um ótimo domingo. Reverendo Aloysio Bacelar, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso bom dia, um bom domingo para você. E até logo mais às 10 da noite em mais um Cristo em Casa.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.